Oi, eu sou a Cat Lopes. Sim, hoje não vamos ter a Jéssica e nem a Lana, mas calma, porque vem surpresinhas por aí. O Dia das Mães nos inspirou para que este mês o nosso tema fosse maternidade. Nós já tivemos aí o nosso primeiro episódio. Se você ainda não escutou, volta lá. E está bem especial. E todos os nossos episódios nós vamos trazer convidadas, que sempre enriquece o nosso podcast com seu conhecimento, com as suas experiências, sempre estão bem. E hoje nós temos duas convidadas, uma que é a Geise, é mamãe de três filhos, fundadora do Mães pela Graça. Seja bem-vinda, Geise.
Oi, Cat, muito obrigada. É uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês hoje.
E a Tatiane Schulze, que é autora do blog Mamãe Real e autora do livro Maternidade Presente ou Fada, aqui de publicações Pão Diário. Também seja muito bem-vinda, Tati. É um prazer recebê-las aqui.
Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
Enfim, é sempre um presente, de fato, né, ter vocês aqui no Deus e Elas. Vocês já fizeram outros podcasts, né, mas com outros assuntos, e que bênção poder receber vocês aqui no Deus e Ela. Mas antes de seguirmos com a nossa conversa, quero lembrar os nossos ouvintes que o livro do mês é Maternidade Presente ou Fardo, que vocês vão adquirir lá no site de publicações pãodiário.com.br com 30% de desconto, aplicando o cupom Maternidade30. E o Ensinando no Caminho, também com 30% de desconto, com o cupom Ensinando30. Não percam essa oportunidade, gente. Se você está escutando esse podcast depois do dia 31/5/2003, esses cupons não são mais válidos. Mas se você chegou a tempo, corre lá no site de publicações. Lembrando vocês também das nossas redes sociais: estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no TikTok. Deus e Elas Podcast. Que vocês possam estar lá nos seguindo, compartilhando o nosso conteúdo, que nós possamos ser bênção para a sua vida e para outras mães também, para outras mulheres também. Enfim, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. A gente já estávamos num bate-papo antes, né, de começar a gravar, e eu estava contando para elas o quanto eu sou confrontada com o conteúdo que elas publicam, né, no livro, ou lá no Instagram, no blog. Eu contava para elas que eu não sou essa mãezinha calma, serena, tranquila, de boa, sou mais pilhada, agitada, e como o conteúdo, assim, realmente, ele tem me ensinado lições valiosas e eu tenho buscado aplicar, né, então, assim, é realmente, assim, um privilégio ter vocês aqui, nós abordarmos assuntos que eu sei que eu não sou a única mãezinha, que fica às vezes perdida no meio do caminho, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que não estou? E a gente fica nessa. Mas eu já quero iniciar com uma perguntinha já para as duas. Sei se você tem uma frase lá no Instagram que me chamou bastante atenção, que diz assim: o quanto o ministério, ele é sobre Jesus, a graça abundante dele, e daí segue dizendo assim, e a liberdade que podemos encontrar ao viver a maternidade pela graça dele. E a Tati, no livro, já na capa do livro, tem Encontrando Alegria e Propósito em Meio aos Desafios Diários. E eu fiquei pensando nisso, né? Vocês acham que um dos motivos das mulheres não desejarem mais é ter filhos? Está além do medo de colocar o filho no mundo, ou tem mais a ver com elas se sentirem desconectadas do mundo, delas perderem essa liberdade, delas perderem essa alegria, delas perderem, de repente, esse planejamento de vida, o sonho de vida, viagens e, né, tudo mais. E, enfim, que de fato o filho iria atrapalhar tudo. Então, elas perdem essa liberdade, perdem a alegria, perdem o propósito. O que vocês acham?
Olha, essa pergunta aí acho que dá o episódio inteiro, né? Porque realmente é bem complexo, né? Esse desejo ou não desejo pelos filhos, né? E a forma como a sociedade hoje está construída, né? Mas aqui falando dentro de um contexto cristão, né? E crendo assim, que as ouvintes são mulheres cristãs, né? a gente precisa colocar a maternidade dentro da narrativa do evangelho, né? Por isso que eu sempre falo, né, que a liberdade que encontramos, né, ao viver a maternidade pela graça de Jesus é justamente isso, né? É viver a maternidade pela ótica, né, pela perspectiva do evangelho. Isso significa que sim, a maternidade, ela é maravilhosa porque ela foi criada por Deus, né? Mas por causa da queda, né, criação, queda, nós temos dificuldades, nós temos pesares, nós temos muitas lutas, né? E a maternidade sim vem a trazer à tona muitos dos nossos pecados, essa história de, ah, eu deixei de ser egoísta quando eu me tornei mãe, nunca foi verdade para mim. Na verdade, eu aprendi o quanto que eu era egoísta depois que eu estava...
Descobri,
é, os meus pecados, assim, vieram todos à tona, né? Ah, eu era tão paciente, experimenta ter uma criança o dia inteiro com você, né, para testar essa paciência. Enfim, todos os nossos pecados acabam vindo à tona, né, e daí vem aquele choque, né, tipo, nossa, a maternidade é difícil, a maternidade é pesada, a maternidade tirou minha vida do rumo, a maternidade, né, daí as pessoas ficam muito presas nesse pedaço da narrativa, né, que é só atrelado ao pecado, às mazelas, às dificuldades, mas elas esquecem de ir para o próximo ponto, que é a redenção, né, que através de Jesus, através da graça dele, a maternidade pode ser sim muito mais leve e bela, porque o fardo dele é leve, né? Então a gente precisa pôr a maternidade dentro dessa narrativa, né, que a gente ainda vai ter dificuldades, mesmo sendo seguidoras de Cristo, porque estamos aguardando pela consumação, né, que é a volta de Jesus, onde todas as coisas serão renovadas, e aí sim, nós seremos, né, plenamente feitas novas de novo, e poderemos viver a eternidade ao lado dele, e essa é a nossa esperança, né? Nossa esperança não é o comportamento dos filhos, a nossa esperança não é o dia que todos estarão, né, fora de casa, eu vou ter o meu tempo de volta para mim. Não, a nossa esperança é a volta de Jesus. E a gente vive a maternidade com isso na nossa cabeça. Isso muda tudo, né? Então, falando para mães cristãs, mulheres cristãs que têm ou não têm filhos ainda, esse medo de ser mãe, esse, né, tipo, ah, eu não sei se eu quero... Né? Pode ser porque tem medo de pôr um filho no mundo que estamos, e pode ser porque, né, não quer perder a sua liberdade. As duas coisas podem acontecer, mas as duas coisas não estão encaixadas dentro da narrativa que eu acabei de descrever, né? Do evangelho, como a maternidade se aplica a isso. Então a gente precisa voltar e colocar a maternidade ali nos trilhos do evangelho, para daí entender o propósito do Senhor para as nossas vidas e viver em submissão a Ele, né? Aquilo que Ele quer. E que é difícil, mas é muito bom.
Tati, eu esqueci de comentar que você também é mamãe de 3 meninos, né?
Sou 3 meninos.
Que legal.
É. Dando, né, eu creio que é da questão da nossa mente, né? A Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas ter a nossa mente, ou seja, a nossa forma de ver o mundo, de ver a maternidade, transformada pela palavra de Deus, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, enquanto a nossa mentalidade está conformada com este mundo, que a maternidade é um peso, que não é algo importante, claro que nenhuma mulher vai falar da boca para fora assim, ah, meus filhos são um peso. Mas o que está intrínseco na gente quando a gente acha que a gente está perdendo, que a gente está ficando para trás por ser mãe, que outras mulheres estão aproveitando a vida enquanto a gente está em casa cuidando dos filhos? Então, isso é o quê? É uma mentalidade de que a maternidade e os filhos são um peso para a gente. Mas quando a gente vai lá para a palavra e vê como Deus vê a maternidade e os filhos como herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como algo precioso, né? Então, a gente, aí, se a gente muda a mentalidade, vai ficar mais fácil mudar as nossas ações externas. Porque enquanto a nossa mentalidade não for adequada com aquilo que a palavra fala sobre a maternidade, as ações externas não vão mudar. Pode mudar momentaneamente. Não, eu vou ser mais paciente com meu filho hoje. Mas daí no próximo momento já acabou aquela paciência. Porque a gente depende da graça, né? Como a Kate falou. E também de entender o que a maternidade é. E é um presente.
Isso. É, você comentou aí sobre... sobre essa mudança de mente, né? E daí você usou o viver a vida. O que é o viver a vida para mim? Ele vai ser diferente do que é viver, curtir a vida para outra pessoa, né? E o que a gente tem observado muito no mundo são essas inversões de valores. Então, a viagem, ela passa, a viagem, ela ou às vezes a carreira ela não vai acontecer daquele jeito que foi planejado, e nós vamos deixando, né, de viver tantas outras coisas mais intensas, em todas as formas, né? É um amor mais intenso, é uma paciência mais intensa, são tantas coisas que nós precisamos trabalhar em nós e que nós vamos vivenciar a partir dos filhos, que se torna esse o meu viver a vida. Então eu já não vou estar mais comparando o meu viver a vida com o viver a vida da outra pessoa. Tem um memezinho que está rolando as redes sociais, não sei se vocês já viram, que a mulher, a atriz, enfim, várias estão fazendo essa trendzinha aí, acho que é esse o nome que usa. Várias estão fazendo essa brincadeirinha aí. Elas vão na frente do espelho, numa loja, e elas vão provar um vestido de noiva. E na hora que elas colocam, o que reflete no espelho é uma mulher com vassoura. Aí elas tiram e tipo, ui. Aí elas colocam de novo, aí aparece uma mulher segurando um filho, toda cansada, descabelada. Aí elas tiram e tipo, vem a imagem delas inteirona de novo, né? E elas fazem isso e esse reflexo só aparece assim, sabe? Cansaço, aparece exaustão, tipo, limpando a casa, estendendo roupa, cuidando de filho, como se tudo isso fosse uma coisa muito ruim, né? E daí ela pega e no final ela desiste do vestido de noiva. E joga e fala assim, ah, não quero mais isso. Como esse vídeo ele remete à família, à construção de família, consequentemente, né, aí uma gestação, uma gravidez, eu achei ele assim tão brutal para a mulher. Eu achei ele assim, falei assim, gente, que mentira mal contada. Às vezes nessa forçação de tirar o romantismo da gravidez, ou o romantismo da maternidade, ou o romantismo do casamento, também estão levando muito para o outro lado, né? Estão dizendo que tudo é ruim, e não é. E eu acho isso tão, tão complicado, né, para nós, porque acaba que o meio cristão, nós, mulheres cristãs, nós também vamos absorvendo isso para os nossos lares. Né? A forma como nós já vamos construir a nossa família já está embasada em cima de outros valores que não são os valores cristãos.
É interessante que na mídia, né, nas redes sociais, você tem as hashtags, né? E assim, quando eu me tornei mãe, o meu mais velho tem 5 aninhos, né? Eu nem sou mãe há tanto tempo assim. 5, 3 e 1, né? As idades aqui em casa. E quando eu me tornei mãe, era hashtag maternidade real. Hashtag maternidade real, hashtag é a mãe do coque, né? Que nunca mais solta o cabelo, que tá sempre com vômito de neném na roupa e que é difícil demais, e aquela coisa toda, né? E você entra na rede social, você só vê isso. Aí depois, durante a pandemia, eu senti um movimento da maternidade romântica, né? Assim, daquela mãe que organiza a casa, né? Que tem tudo em ordem, assim, só mostrando esse lado que é tudo lindo, que é tudo perfeito, que basta você seguir a lista, né? Basta você seguir as regras que você vai ter resultados perfeitos, né? E eu acho assim que como mães cristãs, a gente tem que rejeitar ambas as visões. A gente não deve aceitar para nós nem o hashtag maternidade real e nem o hashtag maternidade romântica, mas nós queremos uma maternidade redimida, né? Que entende que existe sim o lado muito bom. Que existe sim um lado muito difícil, mas que em Cristo todas as coisas são renovadas e redimidas diante do Senhor, né? Então, a gente não precisa pender nem para o lado nem para o outro, né? Nós podemos, em Jesus e pela graça dele, viver uma maternidade totalmente diferente da que o mundo prega, né? Que vai reconhecer as dificuldades, né? Imagina como que não é difícil, né? Claro que é, mas que também vai aceitar que essas dificuldades são boas para nós, difícil é o oposto de fácil e não de bom, né? E que difícil também pode ser bom, porque me leva à santificação, me leva a me parecer mais com Cristo, e esse é o objetivo principal da nossa vida, né? Como mães ou não mães, né? Todas nós queremos nos parecer mais com Jesus. E se essas dificuldades aí, do dia a dia de mãe, me tornarem mais parecidas com Cristo, amém, eu quero. Pode mandar. Então, esses movimentos da internet que você mencionou são bem interessantes, porque a gente pode se perder muito, né?
Eu creio que essas coisas também têm algo, né? Que a gente não quer espiritualizar tudo, mas existe também o mundo espiritual, né? Que é criar uma identidade, mulheres, desde que são crianças, né? Que aquilo que Deus chama de bom é ruim. Porque Deus falou desde o começo que não era bom que o homem estivesse só e que lhe daria uma ajudadora. Então, a família é plano de Deus. Desde o início, antes da queda do homem, já existia o plano para a família, né? E a gente vê lá, eu gosto muito de um versículo em Malaquias, que está falando sobre casamento, e ele fala assim, então, por que Deus os fez um só? Porque deles desejava uma semente santa, uma semente separada. Está falando que um dos propósitos do casamento é para que as próximas descendências que venham a partir de nós sejam descendências santas, separadas para Deus, que vão fazer a diferença nesse mundo, que vão pregar o evangelho, que vão ser as mãos de Cristo, os pés de Cristo. E quando a gente vê esse ataque tão grande, a questão assim, né, que a mulher se olha no espelho e a maternidade, o casamento é algo terrível, o que, que a gente está vendo? Um ataque aos preceitos que Deus fala na palavra que são bons, né? Como a Kate falou, claro que vocês duas falaram, né? É difícil, tem momentos difíceis, mas as maiores bênçãos de Deus também vêm com responsabilidades, né? E a gente não faz na nossa própria força. A gente tem um pai que nos guia, que nos orienta, que cuida de nós. Nós não entramos na maternidade como mulheres órfãs, né? Mesmo que a gente tenha tido uma história difícil na nossa infância. Deus pode resgatar tudo isso e a gente entrar na maternidade descansando nele. Vai ser difícil, mas vai ser recompensador. Vai ter momentos duros, mas vai ter momentos de alegrias, como tudo na vida. Você compra uma casa nova, você vai ter que cuidar daquela casa, fazer a manutenção. Um carro, o pneu fura, você tem que trocar o óleo, né? Então, tudo na vida traz responsabilidades. Então, assim, o fato da maternidade trazer responsabilidade, isso não deve ser o fim do mundo pra gente, isso é óbvio que vai acontecer, né? Mas existe um movimento de querer realmente, eu creio, espiritual, denegrir o que Deus fala que é bom, que é o casamento, a família, a maternidade, a paternidade.
Eu ia comentar aqui da minha próxima pergunta, né? Voltando lá ao iniciozinho, descobrindo a gravidez, descobrindo a gestação, quais seriam os sentimentos que mais tomam conta nesse momento e como que Deus conduz e acalma o coração nessa fase. E eu acho que uma das respostas vocês já deram, que não é olhar para o que o mundo diz, mas para o que Deus planejou para nós, o que ele quer de nós, e que ele planejando isso não faz parte do plano dele estar ausente da nossa vida. Ele vai estar presente. Mas algo a mais acrescentar nesse Deus conduz e acalma o coração, como que Deus faz isso?
Olha, eu acho que a gestação, cara, é a fase da maternidade que a gente menos tem controle sobre qualquer coisa, né? Assim, aquela mini célula vira uma pessoa, tipo assim, como, né? Como que isso acontece aqui dentro de mim? Então, e pior que o bebê nasce, daí a gente acha que pode controlar, né? A gente não aprende, né? A gente não aprende. Mas a gestação é esse momento, eu acho, assim, a gente é obrigada, né, a entregar, porque não tem o que fazer para aquele bebê se formar, entendeu? A gente, toma vitamina, nananã, faz aquilo, né, aquele outro, depende do médico que recomenda isso, aquilo, mas, de fato, a gente não tem como, né, fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que a gestação é um período que a gente perde de aprender a abrir mão do controle, né, porque a gente acha que pode controlar muitas coisas, né? E vai aprendendo ao longo da maternidade que não pode. E se nós, na gestação, parássemos para pensar, assim, meditar no nada que a gente está fazendo para aquele bebê crescer e no tudo que Deus está fazendo para aquele ser humano se forme saudável, né? A gente aprenderia a descansar mais na soberania do Senhor e tentar controlar menos quando o bebezinho sai de dentro de nós, né? É um período que eu acho que é muito rico para esse aprendizado e nós perdemos, infelizmente.
Eu acho que é uma mistura. Mulheres que se sentem super animadas quando o bebê nasce, renova energia. Tem mulheres que se sentem sobrecarregadas. Até a questão da depressão pós-parto é algo real, né? Tem mulheres que vem uma muralha na sua frente, né? Quando o bebê nasce, né? Mas eu acho que é importante a gente lembrar isso, né? Que primeiro a gente não vem, vive por sentimentos. Claro que os nossos sentimentos são reais, mas é uma hora mais do que nunca durante a gestação e os primeiros anos do bebê que a gente deve se lembrar, né? Que o Espírito Santo habita em nós. E tem os frutos do Espírito Santo, que é um deles o controle próprio, né? Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá essa habilidade de encontrar um equilíbrio em todas as coisas. E a segunda é que Deus está conosco nisso. Você falou muito bem que Deus não nos abandona, né? Agora, se nasceu teu filho, eu te abandonei nessa jornada. E eu amo lá Isaías, eu até escrevi aqui pra gente, Isaías 40, 11, que fala assim, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. E essa última parte é uma promessa para mães. Ele fala assim, conduz com cuidado e gentilmente as ovelhas que amamentam as suas crias. Né? Tá falando das mamães, porque para amamentar somos nós, né, mulheres? Então, ele conduz gentilmente com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Nós, mães. Então, assim, Deus sabe que a gente está criando filhos num mundo que, assim... Tem muitos desafios que a gente... Eu tô com um filho de 14 anos já, em outra fase. Drogas, né? Questões, assim, muito sérias hoje em dia, lá fora. E a gente fica assim... Se a gente for focar nesses problemas, a gente se desespera. E a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus que nos ama e ama os nossos filhos. Em Efésios fala que ele nos amou antes da criação do mundo. Então, é sempre estar se lembrando dessas promessas de Deus, estudar na palavra. Eu gosto de pegar, escrever versículos e ficar meditando naquilo, né? Porque os ataques vão vir na mente, tanto de uma mamãe com recém-nascido, quanto de uma mamãe com adolescente. O que vai ser do meu filho? Como será que eu vou saber o que fazer? Aí a gente começa a se lembrar daquelas promessas do Senhor e encher a nossa mente, o nosso coração, da palavra do Senhor. Né? Isso vai nos fortalecer.
O futuro que a gente quer planejar, né? Eu tô chorando já. Porque vocês conversando aí, me fizeram pensar em algo que eu ainda não tinha pensado. O pessoal que nos acompanha aqui sabem que eu tive uma gestação de alto risco. E uma coisa que eu sempre falo, até quando eu conto o testemunho do Victor, é sobre o quanto eu tive que aprender a descansar em Deus. E na minha gestação, eu descobri no terceiro mês que eu tinha trombofilia, como está só em 4 genes, e foi uma bola de neve, né? A cada mês veio diabetes gestacional, veio hipotiroidismo e outras coisas, enfim. E os médicos, há 10 anos atrás, eu tive, assim, 70% de chances, sabendo que o risco era tanto para ele quanto para mim. Então, era aquele lugar, assim, que ou você confia, ou você confia. Ou você descansa, ou você descansa. E a Geise comentou, né, que a partir do momento que nós estamos gestantes, é tudo de Deus e nada de nós. Gente, isso, assim, foi tão, sabe, assim, acendeu um outro lugarzinho no... na minha mente, assim, porque às vezes eu sempre levava esse lugar de descansar, porque eu tive uma gestação de alto risco, eu não tinha escolha. Então, às vezes, aquela mãe que correu tudo bem, tá tudo bem. Enquanto não é para qualquer gestação. O controle é de Deus e nós temos que aprender a descansar. Que precioso foi isso, assim, muito precioso mesmo. E que as mãezinhas aí que estão pensando em engravidar, ou acabaram de descobrir que estão grávidas, né? Ou estão aí nos primeiros meses, é descansar em Deus, porque o controle está nas mãos dele mesmo. É algo assim, Deus é maravilhoso. E aí, alguém ia falar alguma coisa?
Desculpa. Não, eu falei, ele é, concordei com ele você. É. Ele é maravilhoso.
Então, e aí, sendo mãezinha de alto risco, eu saí, teve todo um milagre que aconteceu com o Victor, né? E E aquilo que os médicos falavam, que ele não tinha tempo para sair, não tinha prazo para sair da UTI, que eu poderia considerar acima de 30 dias, em 8 dias Deus tira ele da UTI. E ele estava assim, 100% dependente dos aparelhos. Então, eu tenho o meu milagre, né? Pela medicina, é apenas ele, não posso mais ter filhos. Mas também foi algo que eu entreguei na mão de Deus. Ele sabe. E aí vem todo esse cuidado. E agora, além de ser o filho único, aquele bebezinho cheio de detalhes que você quer proteger de todas as formas, aí um monte de sentimentos. Eu lembro que eu saí da maternidade e assim, eu não abri a casa para todo mundo visitar. E a rotina que eu tive no hospital, após ele sair da UTI, nós ficamos mais alguns dias ainda no quarto, então, ao total foram 15 dias no hospital, no dentro desse ambiente hospitalar. Os cuidados que eu tinha lá, eu levei para dentro de casa. Então, assim, o horáriozinho de dormir, o horário que tinha mamar. E o Vitor, ele sempre foi um bebê muito tranquilo, assim, bem quietinho, né? Eu sempre falo, assim, que eu tive essa bênção de no terceiro mês ele já varar a noite dormindo, já consegui colocar o sono em dia. E eu tinha, assim, muitas preocupações, né, com as questões respiratórias e tudo mais. E aí começa com uma coisinha que daqui a pouco vai virando, tipo, vai tendo outras proporções, né? Nos dias de hoje, devido a últimos acontecimentos, parece que cada dia a gente tem um medo a mais, né? Um sentimento a mais. A angústia que às vezes já tinha um tamanho, no dia seguinte já vira, ela já dobra de tamanho. A exemplo, a situação das escolas. Gente, escola era algo que nós pais não tínhamos o nível de preocupação que nós temos hoje. Né? A nossa preocupação ficava lá, pode cair. Eu sei que a escola vai me ligar, porque caiu, se machucou, tá com uma febre, tipo, não passou bem. Assim, né? Esse é o tipo de telefonema que a gente esperava da escola. Então, Tati, como que a gente pode proteger o nosso coração e ter de fato essa entrega diante de Deus para que essas angústias, essas preocupações não nos roube a alegria, não nos desfoque do propósito? Né? Como que a gente consegue ter esse coração guardado e protegido?
Eu acho que é bem o que você falou sobre proteger o nosso coração mesmo, né? Porque a Bíblia fala que do coração provém todas as coisas. E realmente, se a gente olha nas notícias, que nem você estava falando, cada dia é uma coisa nova que a gente não existia, né? A gente mora aqui nos Estados Unidos, um país relativamente seguro, mas a quantidade de tiroteios que está tendo nas escolas, ontem foi num hospital aqui da cidade que eu moro. Então, assim, uma. Que nesse caso ele tinha uma depressão, foi lá para pedir um remédio, o médico não quis dar o remédio, porque é remédio controlado e tudo mais. Pegou uma arma e matou quatro pessoas, né, na sala de espera. Atirou em quatro pessoas, uma faleceu e três estão em estado crítico. Então a gente ouve notícias e coisas que, como mãe, né, a gente fica com o coração assim. Que mundo estou criando meu filho? Mas a gente tem que novamente, né, voltar para a palavra e descansar no Senhor, porque a gente não tem controle sobre esse mundo. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, mas a gente sabe também que o Senhor tem promessa, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Eu até posso falar um pouquinho desse assunto, porque durante um tempo na minha vida, uns muitos anos atrás, uns 7, 8 anos, depois de uma tragédia que aconteceu aqui com uma família conhecida nossa, eu tive assim um período de um ano na minha vida que eu estava em pavor com tudo, pavor de sair de casa, pavor com o carro, pavor com o avião, e aquilo ali, o medo, se a gente deixar, ele domina a gente e você perde sua vida, porque não tem como viver estando escravo do medo. Né? O medo realmente domina os teus pensamentos 24 horas por dia, porque em todo lugar tem perigo, né? Então a gente tem que aprender o quê? A proteger o nosso coração disso. E Jesus, a palavra nos diz lá em 2 Timóteo, Paulo falou: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, amor e equilíbrio. Então, para mim, quando eu tive essa crise muito grande com medo, teve um dia que aconteceu uma situação lá na nossa igreja, e o pastor ligou para o meu marido e falou assim: olha, aconteceu essa situação com essa pessoa, mas chama a Tati no cantinho e conversa com ela, porque eu não quero que ela tenha uma crise e tal. E na hora o Espírito Santo falou comigo que não era esse espírito que ele tinha me dado de medo, das pessoas terem que se preocupar comigo porque eu era uma mulher extremamente frágil, que ele tinha me levantado como guerreira, como uma mulher forte e corajosa. E naquela hora veio um clique para minha mente, né? E eu comecei a o quê? A me posicionar. Quando vem o pensamento de medo, né, de ansiedade, né, começar a orar e falar, não, eu não tenho esse espírito de medo, o Senhor me deu uma mente sã, uma mente equilibrada, né, o Senhor me deu um espírito de amor, então eu confio no Senhor, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele é soberano. E é algo mesmo de se posicionar e se manter firme. Porque nesses anos todos, depois disso, 5, 6 anos, esse medo exagerado quis voltar sobre a minha vida. Em situações que acontece, essa semana membro da nossa igreja perdeu uma filhinha de 4 anos, né? E eu cheguei em casa com aquela angústia, aquele medo, aquilo, e na hora eu tenho que me posicionar espiritualmente, eu estou sofrendo por ela, mas não posso deixar isso entrar no meu coração e se tornar um medo, uma coisa crônica. Né? Então acho que a gente tem que se posicionar em Cristo, sabendo que Deus está no controle de tudo.
Uhum. Perfeito. Eu passei por algo não tão drástico, mas na pandemia eu tive uma crise de pânico, assim, né? Acho que muitas pessoas tiveram medos durante a pandemia, né? Aquela fase que tinha muita gente morrendo, e meu marido, ele tem um problema no pulmão, então assim, eu tinha muito medo, né, que ele pegasse o corona e que, né, acontecesse alguma coisa. E eu lembro de um dia, assim, que eu tava tendo praticamente uma crise de pânico, assim, né, eu fiquei paralisada e eu tremia muito e ainda consegui orar, né. Eu sei que tem gente que tem crises que nem isso consegue fazer, né, graças a Deus que o Espírito intercede por nós, né, mas eu orei. E eu lembro que Deus falou quase em voz, assim, quase audivelmente para mim, sabe? E eu nunca esqueci isso. Ele disse: minha filha, os seus medos revelam o que está no trono do seu coração. E naquele momento eu percebi que o meu marido estava no trono do meu coração e que eu estava apostando todas as minhas fichas da minha vida no meu marido. Claro, eu amo meu marido, né? Eu não quero perdê-lo. E eu, assim, a gente está construindo uma vida juntos, né? Mas esse pânico, esse medo excessivo, estava revelando o que eu tinha colocado no trono da minha vida. E como mães, muitas vezes a gente põe os filhos lá, né? Coloca os filhos no trono do nosso coração, ou a maternidade, né? Coloca no trono do coração o nosso papel como mães, né? Ah, se eu não tiver mais o filho aqui, né, sei lá, os medos que as mães têm são tantos, né, de ficar doente, né, ou de aquele medo do filho não seguir no caminho do Senhor, né, assim, ai, Senhor, que medo, né, que isso aconteça. Existe, quando esses medos me vêm, eu lembro dessa frase: os meus medos revelam que está no trono do meu coração, e Jesus precisa estar no trono do meu coração. Né? É Ele, e em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso, né? Em Jesus a minha esperança está em Cristo, né? Assim, e falando talvez bem friamente, né? A nossa esperança não pode estar nem na nossa família aqui, nem na conversão dos nossos filhos, apesar de ser um desejo muito grande do meu coração de ver meus filhos no caminho do Senhor, mas essa não pode ser a minha esperança. Isso vira idolatria. A minha esperança é Jesus, ponto. E se Ele está habitando no trono do meu coração, muitos medos já se vão, né? Então, isso foi um aprendizado que, claro, eu preciso relembrar o tempo todo, né? Sempre que os medos vêm, eu falo: Jesus, Jesus, volta para o trono. Seja entronizado na minha vida, né? Porque tem outras coisas querendo tomar o lugar.
É o senhorio de Jesus na nossa vida. É aquilo que muitas vezes nós professamos com a boca, mas a nossa mente, o nosso coração não reflete isso. Né? Coisas que nós não entregamos, né, para Deus, pensando, não, deixa que isso aqui eu controlo, isso aqui eu sei melhor. E muitas coisas a gente luta pelo nosso braço. Então, é realmente algo muito precioso isso, nós entronizarmos Cristo na nossa vida e levarmos tudo aos pés dele, né? Ele nos ajuda, nos ajuda. Você sabe que no musical de Páscoa, agora, 2023, para aqueles que vão escutar isso aqui muitos anos depois, eu tive o privilégio de fazer Maria, mãe de Jesus. E foi um aprendizado, assim, gigantesco. A começar pela própria Maria. Eu até comentei que nós cristãos não comentamos muito sobre ela. Nós trouxemos o livro A Verdadeira Maria, que é de publicações Pão Diário também, para ser o livro de um dos nossos meses esse ano, porque é um livro assim que me abriu os olhos para muita coisa, porque a gente quase não fala nela. E que mãe é Maria? Foi Maria? Que assim, tinha isso, que uma hora é a mãe de Cristo, mãe de Jesus, mas daqui a pouco ela é serva, ela é seguidora, ela é assim, tem tanta coisa acontecendo ali, é tanta informação. Mas eu acho assim que, e uma das coisas que foi muito difícil para mim, e foi algo que nós trabalhamos bastante em cena, foi a morte de Cristo, né? É, se no nascimento de Cristo eu vejo Maria ali, ela tendo essa. Tudo aquilo que ela recebeu de informações, né, do que Jesus seria, e na visão dela, né, que finalmente iria destronar Roma, né, que finalmente os judeus seriam livres e tudo mais, e de repente Jesus se mostra um outro tipo de rei, mas ela compreende isso, mas daí quando pensa que o negócio. Vai para o outro caminho de novo, aí vem a morte de Cristo. E ali eu só consigo enxergar Maria mãe, sabe? Ali eu não consigo enxergar outra Maria, assim. E quantos, de repente, sonhos que ela tinha, não só é daquilo que Jesus já trazia para ela como filho, mas de tudo aquilo que ele representava como nação, né? Para a nação. Então, tipo assim, sonhos que acabaram de ser destruídos, foram promessas que acabaram de sair pelo vão dos meus dedos. Como assim? É o Filho de Deus? Eu achei aquele momento ali, a morte de Cristo para ela como mãe, algo assim de uma dor tão intensa. E muitas vezes nós ficamos apenas nesse lugar, né? Vivendo essas preocupações, vivendo com esse nosso coração aflito o tempo todo, porque é aquilo que nós projetamos em cima do nosso filho, assim como Maria havia projetado tantas coisas em cima de Jesus, sabendo que era o filho de Deus, né? E quantas coisas acontecem de forma diferente. Sei, aqui, agora a gente só pensando, né? Só imaginando. Tá, é o filho de Deus, é o rei. Agora essa minha vida de humildade, de repente, vai cessar. Vou morar no castelo, vou morar no palácio. Aqui, gente, com muita licença poética, tá bom? Quem estiver me ouvindo, não me chame de herege. Mas assim, e o quanto nós projetamos coisas nos nossos filhos, né? E de repente o plano de Deus para eles é outro. E então, se Jesus está entronizado no nosso coração, a gente consegue aceitar e descansar, né, nessas respostas de Deus para a nossa vida como mãezinhas. É por aí?
É.
Agora, eu queria para a gente já ir aqui para a nossa parte final, que vocês trouxessem três conselhos para as mamães aí de primeira viagem. Tati, eu gostaria que você falasse sobre as três mentiras que você aborda no seu livro. Eu acho elas muito interessantes, porque às vezes é aquela. Eu falo para o meu filho isso: filho, a mamãe é uma eterna mamãe de primeira viagem. Ela só tem você. Ela aprende com você todo dia. Eu não fui mãe antes de você. Então, independente da idade dele, eu vou ser mãe de primeira viagem.
Sim.
E, Geise, eu gostaria que você.
Cada um é diferente, único, né?
E, Geise, eu gostaria que você trouxesse três conselhos sobre o descansar para as mãezinhas aí de primeira viagem. Tati, pode começar, não tem problema.
Ah, então tá bom. No livro a gente fala sobre três mentiras, né? Sobre a maternidade. E e a verdade é a palavra, né? E a primeira dela é edificar a próxima geração, não é um trabalho importante. Isso eu aprendi tanto quanto mãe, que quando eu decidi me dedicar, né, o tempo integral para isso, eu não creio que toda mulher precisa fazer isso, mas foi algo que eu senti de fazer. Eu ouvi de muitas pessoas que eu estava enterrando meus talentos, porque que eu tinha estudado, né, jornalismo, e muitas coisas nesse sentido, né? E também liderei Ministério Infantil muito tempo. Eu gosto muito de trabalhar com Ministério Infantil. E a gente vê, quando a gente sai para dar treinamentos, conversar com pessoas do Ministério Infantil, às vezes as pessoas acham que é o ministério mais difícil da igreja, que é um fardo, porque é um ministério que não é tão visto, né? Então a gente vê essa mentira arraigada na mente que edificar a próxima geração não é um trabalho importante, né? A outra mentira é que com a maternidade a gente está ficando para trás, que de repente o tempo vai passar e eu não estou me dedicando à minha carreira, eu não estou me dedicando a poder fazer uma viagem, conhecer o mundo. Quando os meus filhos saírem de casa, talvez já vai ser tarde demais, porque eu não vou ter experiência no mercado de trabalho. Ou quando a gente precisa, de repente, né, para as mães que trabalham, falar para uma promoção não, ou colocar limites, né? Eu trabalho, mas eu também tenho meus limites, eu também tenho minhas responsabilidades em casa. Às vezes essa mulher fica com medo de fazer isso e perder o trabalho, ou o chefe achar que não pode contar com ela, né? Então é algo que as mulheres muitas vezes carregam. E a outra é que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que a maternidade, que as crianças, os filhos são um fardo para a mulher, algo que vai atrasar a vida dela. Então, elas estão meio essas três mentiras estão conectadas, né? Claro que a gente explica um pouquinho melhor no livro sobre elas, e a gente explica também o que a palavra fala nessas três situações, né? Que a maternidade não é um fardo, é um presente de Deus, e que Deus está no controle do tempo das nossas vidas, e a gente não precisa ter medo de ficar para trás, porque não existe isso de ficar para trás. A gente não precisa se comparar com ninguém. O chamado de Deus para cada uma é único, né? Os nossos três chamados aqui, se a gente for parar para conversar sobre isso, né? Três mulheres, três mães, três cristãs e com chamados diferentes, em tempos diferentes, situações familiares diferentes. Então, a gente precisa viver aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e não aquilo que a gente acha ou que a mídia ou que os nossos olhos, que começam a olhar para todo mundo do lado, né, acha que a gente deve viver.
Amém. Bênção. Geise, sobre descansar, o que você nos aconselha?
Olha, amadas, esse é um tema que o Senhor está assim martelando na minha cabeça já tem um ano, né? Ele quer que eu aprenda sobre isso. Inclusive, é um tema que eu vou ministrar na conferência em julho. Já aproveito para convidar, fazer o merchan aqui. Em julho teremos a primeira conferência Mulheres pela Graça. A Cat vai estar lá com a gente também no louvor. E eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre aprender a descansar. E esse é o primeiro conselho. Descansar é algo que a gente aprende a fazer, né? Não é algo que naturalmente a gente já sabe. A gente acha que me joguei na cama, depois de um dia eu estou descansando. Muitas vezes a gente está fazendo o oposto disso, né? Então, primeiro a gente precisa aprender a descansar, entender que o descanso é um mandamento do Senhor, e a gente muitas vezes esquece disso, né? A gente acha que o descanso é um privilégio. Não, descanso é um mandamento do Senhor. Se fosse algo fácil, não seria um dos 10 mandamentos, né? E o Senhor manda que descansemos porque Ele sabe que temos limites, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, entender que é algo que precisa ser aprendido, algo que precisa ser praticado. E quando a gente fala de práticas cristãs, disciplinas espirituais, o descanso sendo uma delas, a gente precisa entender que é um processo de aprendizagem, né? Que a gente não vai assim, a partir de agora eu vou descansar do jeito que a Bíblia manda e pronto. Aí no primeiro dia a gente faz tudo errado, não se sente descansado e fala, não deu certo para mim. Não, é uma prática, é algo assim, a gente já quer executar as coisas, né? Eu sempre dou exemplo da maratona, né? A pessoa nunca correu um quilômetro, aí ela já quer sair correndo os 40, e daí morre, né? Vai ter uma embolia pulmonar. E a mesma coisa com as disciplinas espirituais, né? O descanso sendo uma delas. Você decide, não, a partir de agora, nessa casa, domingo é dia de descanso, a gente não vai fazer tal, tal, tal coisa, aí no primeiro domingo dá tudo errado, você não consegue descansar, e você fala, isso não é pra mim. Domingo que vem você tenta de novo, no outro de novo, até que isso vire uma prática pra sua família, né? Então é o aprendizado do descanso. A segunda coisa é que para você conseguir descansar de verdade, você precisa conhecer a Deus, né? Se você não conhece a Deus, você não vai correr para ele ser o seu descanso. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso descanso, né? Quando Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se a gente não conhece a Deus, a gente não vai correr para ele para descansar. A gente vai correr para o Netflix, a gente vai correr para o iFood, né? A gente vai correr para outras coisas que não vão dar descanso para a nossa alma. Então, nós precisamos conhecer o nosso Deus, saber quem ele é e encontrar nele o descanso. E a terceira diquinha, assim, algo bem prático agora, né, para as mães. Não pensem que o descanso só acontece longe dos filhos. Né? Existem situações da nossa vida, fases da nossa vida. Gente, eu sou aquela pessoa que não tem com quem deixar as crianças. A gente não tem rede de apoio, assim, de tipo assim, ai, eu tenho amigas, né, que podem deixar sexta-feira na avó e buscam no domingo. Que bênção, amém, é muito legal. Essa não é a minha realidade. Eu posso ficar me lamentando, né, comparando. Quem disse que essas pessoas que estão deixando os filhos com alguém estão descansando? Né? Será que elas entenderam que é o descanso verdadeiro da alma? E eu estou aprendendo nessa fase da minha vida, né, com três crianças pequenas, a descansar com a minha família, descansarmos juntos, né, como disciplina espiritual mesmo, para que a gente possa desfrutar juntos da presença do Senhor, ter algumas práticas. É um aprendizado, assim, muito grande, a gente falha para caramba ainda, mas é algo que a gente tem buscado como família e estamos tentando aprender. Né, descansar no Senhor realmente. Então, são essas três diquinhas. É algo que se aprende, você precisa conhecer a Deus para descansar e não precisa estar longe dos filhos para isso.
Que conversa preciosa com duas mamães reais da maternidade real em Cristo. É, eu sempre gosto de conversar sobre a maternidade sem estar naqueles dois extremos que nós, né, que nós falamos lá no início, assim, porque nós vamos ter mães com rede de apoio, mães sem essa rede, e, enfim, são tantas realidades de famílias que não dá para a gente colocar todo mundo numa forminha, né? Mas com Deus tudo é possível. Nós falamos tanto aqui sobre nós buscarmos a Deus e nós entregarmos, né, Deus, e não termos esse medo dele, é dele controlar as coisas. E eu acho que quando nós nos tornamos mães, a gente tende a puxar mais ainda essa, né, todo esse controle para nós, né, como se toda a rotina, como se todo o sucesso ou fracasso, né, do nosso filho ou da nossa vida, ela foi porque eu deixei de fazer algo, ou porque eu não estive presente, porque eu estive ausente. Enfim, são tantas situações que ficam ali circulando o nosso coração, a nossa mente, mas que você que está nos escutando tenha essa certeza que quando Deus planejou tudo, ele não se ausentou desse planejamento, né? E a liberdade, e a alegria, e a propósito na maternidade, que você consiga vivenciar tudo isso com a sua família, com seus filhos, com seu filho, enfim, que vocês tenham aí uma família abençoada. Meninas, que prazer, que conversa, a gente tem que voltar. Eu sempre falo, as convidadas vêm e falam, ai, gente, a gente precisa ter o volume 2, a parte 2, parte 3. Que gostoso, muito obrigada. Tati, suas considerações.
Foi uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigada, e que as mamães sigam aí confiantes, né, que Deus está guiando cada uma de vocês nessa jornada. Ele é um pai presente, Emmanuel, Deus conosco, e ele está conosco na maternidade, para nos capacitar, para nos ensinar, e é um presente, respondendo o título do meu livro, né, que é uma pergunta, Pardo, é um presente de Deus, né, presente que tem têm suas responsabilidades, mas elas são feitas através do Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Então, a gente pode fazer de uma posição de descanso. Tudo que a gente faz, claro que tem coisas que a gente precisa fazer, mas são feitas de um coração de descanso, porque a gente tem um Pai que cuida de nós. Muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria estar com vocês duas. Aprendi muito com vocês nessa noite, com certeza.
Amém, que bênção. Geise?
Muito obrigada também pelo convite. Foi um prazer conhecer também um pouco mais da Tati, aprender com ela. Obrigada, viu, gente? Uma grande alegria. E o meu encorajamento para você, mãe, que está nos ouvindo, é se relacione com o Criador da maternidade. A maternidade com Jesus, ela é maravilhosa. Eu sempre falo que eu não sei como que as pessoas que não têm Jesus conseguem ser mães. Porque eu corro para ele o dia inteiro, eu preciso dele, é ele que me basta, é a graça dele que me sustenta. E o dia que nós realmente aprendermos, né, os dias que nós estamos caminhando na graça do Senhor, dependentes dele, a gente sente a diferença. A gente sabe, né, que eu sempre digo, meu jargão é ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso. Porque é isso mesmo, né, a gente pode estar passando por tribulações, mas a gente sabe que o Senhor está conosco e para isso a gente precisa se relacionar com ele, precisamos buscar ele nessa estação que estamos vivendo. Não espere os filhos crescerem para daí você, né, voltar a se relacionar com Deus. É agora, é nesse momento que ele quer o seu coração.
Quero lembrar vocês dos nossos dois livros do mês, que é Maternidade, Presente ou Fardo, com a Tatiane Schulz, né, que esteve aqui conversando com a gente. Vocês podem adquirir eles lá no site de publicações.diario.com.br com 30% de desconto, aplicando o cupom MATERNIDADE30. E o outro livro é o Ensinando no Caminho, com 30% de desconto também, usando o cupom ENSINANDO30. Lembrando que os cupons são válidos até dia 31/5. Nosso próximo episódio, o tema vai ser O Legado de uma Mãe. Também vamos ter aqui mais de uma convidada. A conversa vai render muito também, vai ser uma bênção. E não deixe, gente, de seguir a gente, compartilhar, comentar, de trazer suas sugestões. Sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, Deus e Elas Podcast. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau, meninas. Foi um prazer.